Glória a Deus. Livro de Números, capítulo 13, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um qual maioral entre eles. Agora vamos ler o versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha, e vede que a terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, quais são as cidades em que habitam, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. E assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reobe, a entrada de Amate. Por enquanto até aqui. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Bendito, Tu és o Senhor sobre todas as coisas. Deus, e Tu és o Senhor sobre a Sua Palavra, e o Senhor se submete a ela, porque nela demonstra toda a Sua fidelidade para conosco. Deus, então nos ensina através da Tua Palavra. Nos fortalece, nos inspira, que possamos, ó Pai, ser guiados pela Tua voz, porque a Tua voz é que nos faz nos aproximarmos de Ti. E a Tua voz, ela é alta e audível quando nós nos encontramos de frente com a Sua Palavra. Palavra essa que é viva e eficaz. Ela é poderosa. Então fala conosco, Senhor. Venha nos guiar e venha nos mostrar toda a Tua grandeza e todo o Seu amor. Em nome de Jesus que eu oro, dependendo de Ti, para que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Estamos aqui agora vivendo um momento diante da presença do Senhor, que é o momento da palavra santa dele. E aquilo que ele tem para nos ensinar, para nos mostrar. E aqui nós encontramos uma história que é bem conhecida. É o momento em que a nação de Israel estava se preparando para possuir a terra prometida. Após quase 2 meses de saírem do Egito, eles chegam próximo da região a qual Deus prometeu para eles. Uma terra a qual manava leite e mel. Né? É uma terra onde tudo que eles necessitassem saciariam a fome deles. Viveriam em paz, em liberdade, viveriam como uma nação. E essa nação seria chamada a nação de Deus. A nação que o Senhor escolheu e reservou para ele. Israel, nação do Senhor. E eles estavam debaixo de uma palavra. Né? Porque a nação de Israel, ela nunca foi guiada como quem não tivesse ninguém para cuidar dela. Ela sempre esteve debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa, e essa promessa ela iria se cumprir sobre a vida deles. Porque a palavra do Senhor nos diz isso e nos garante lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. São nele o sim e o amém. Para toda promessa que o Senhor tem para nós, ele já tem declarado o sim e o amém para que aconteça. E não era diferente para a nação de Israel. Eles tinham uma promessa, e essa promessa vem lá da sua origem, que é Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Capítulo 15, versículo 13. Então disse a Abraão: saibas, de certo que peregrina será a tua semente, em terra que não é sua. Servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda, ou seja, riqueza, e tu irás a teus pais, em boa velhice será sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a luz, a tua semente, tenho dado a esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoeu, e o Eteu, o Ferezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Gigazeu, e o Jebuseu. Aqui Deus está declarando uma promessa para Abraão e para sua geração, e para gerações que viriam após ele, a sua semente. E aqui Deus também fala que por cerca de 400 anos eles seriam servos, seriam escravos. E isso tudo aconteceu. Ou seja, para toda quanta seja a promessa de Deus, tem por meio dele o sim e o amém para que aconteça. E a nação de Israel, ela se tornou escrava no Egito, mas o Senhor cumpriu a sua palavra e veio em resgate através do servo Moisés, né, que veio ali de uma maneira salvadora para aquela nação, usando somente o quê? A palavra de Deus para que o povo fosse liberto. Deus ordenava e Moisés cumpria conforme a palavra de Deus. E esse povo de Israel viu grandes milagres e grandes proezas das mãos do Senhor. Esse povo de Israel viu o Senhor trazer ali as dez pragas sobre o Egito. Viu o anjo da morte, né? O anjo da morte passando ali e retirando a vida de todos os primogênitos. Mas aqueles, os israelitas, aqueles que eram escolhidos por Deus, que consagraram as suas casas e as suas famílias ao Senhor, o anjo da morte não tocou em nenhum dos seus filhos. Vimos ali que o Senhor diz, né, que ele sairia do lugar, aquele povo sairia do lugar da sua escravidão com grandes riquezas. E Deus cumpriu isso. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, o povo do Egito começou a dar os seus bens, as suas riquezas para eles. E eles saíram de lá com rebanhos, saíram de lá com ouro, saíram de lá com pedras preciosas. Um povo que era escravo já saiu da nação onde era escravo como um povo rico. Deus é tão maravilhoso que ele não deixa sequer uma das suas promessas de acontecer na vida dos teus filhos. A promessa de Abraão se cumpriu. A promessa que Deus fez a Abraão se cumpriu. A semente dele se tornou uma grande nação. E essa semente começou a ouvir a voz de Deus através de Moisés. E Moisés guiava o povo segundo a palavra do Senhor. E eu e você não somos diferentes dessa nação. Nós hoje somos, né, herdeiros e co-herdeiros através de Cristo Jesus. Hoje nós somos o povo escolhido de Deus. Hoje nós somos a nação eleita, sacerdócio real do Senhor. Quantas bênçãos eu e você já vivenciamos nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos. Quantas bênçãos nós já vivemos, realizações de Deus em nossas vidas. Quantas promessas de Deus já foram liberadas sobre nós e quantas delas nós já vivemos. Mas Deus tem muito mais para nos dar. Deus tinha muito mais do que livrar o povo das mãos de Faraó. Deus, ele tinha uma terra onde manava leite e mel. Ele tinha um lugar de um destino para aquela nação. Mas não importava o quanto eles viam as ações de Deus sobre as suas vidas. Sempre olhavam para trás. E quantas pessoas estão vivendo dentro da igreja e vivem a promessa de Deus, e vivem as bênçãos de Deus, e vivem os milagres de Deus, mas sempre, quando vem uma situação adversa, uma situação difícil, ela olha para trás e talvez fale assim: não seria melhor quando eu não conhecia o Senhor? Porque quando eu conheci o Senhor, a minha vida se tornou um turbilhão. A minha avó, que não é cristã, ela diz assim, né, que quando nós nos convertemos para a lei de crente, nós temos que segui-la corretamente, né, e temos que viver ela. E ela olha para que, e ela diz assim: aqueles que não aceitam, que vivem a lei do crente e não vivem corretamente, vão perecer, não, vão morrer. Ela disse que tem que seguir. E o grande medo dela é que, se ela seguir, coisas ruins podem acontecer com ela. Ela vai passar por dificuldades. O grande receio dela é que, se ela se converter à lei de crente, ela vai ter as bênçãos de crente, mas ela vai viver algumas dificuldades, como se ela não vivesse nenhuma não sendo cristã. Como se ela não passasse nenhuma privação não conhecendo a Cristo, não tendo intimidade com Cristo. Porque tem medo. Tem medo do que pode vir à frente, das batalhas que terá que travar para mudar o seu comportamento, para mudar as suas atitudes, porque ela sabe que a mudança das dificuldades do cristão não é as coisas deste mundo. A dificuldade dos cristãos é mudar o seu comportamento, porque essa era a dificuldade da nação de Israel. A dificuldade da nação de Israel não era somente a escassez de água, não. A dificuldade dela era de mudar o seu comportamento, porque mesmo sendo escravo no Egito, era cedido para eles pão e água. Era cedido a eles o alimento necessário para viver. Então, todos os dias, mesmo trabalhando de sol a sol, era servido para eles. A única coisa que eles tinham que fazer era trabalhar. A única coisa que eles tinham que fazer era se submeter às ordens de Faraó. E Deus estava dando para eles a oportunidade de não ser submisso a Faraó, mas ser somente submisso a Deus. E ver o Senhor abençoando em todo o tempo. A grande dificuldade do homem, do convertido, daquele que se diz que se tornou cristão, é entender que a partir de agora ele depende de Deus e Deus irá sustentá-lo. E que aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz é poderoso para guardá-lo de toda e qualquer dificuldade e o sustentar de maneira que o mundo não pode sustentar, porque aquilo que nós recebíamos com as nossas atitudes sem Cristo, Deus tem muito mais para nos dar. Porque para todas quantas são essas promessas, nós temos por meio dele o sim e o amém. E a palavra do Senhor diz que o pão nosso de cada dia ele nos dá hoje. Então, não há necessidade de confiar nas riquezas do passado. Não há necessidade de confiar na força do seu braço, porque Deus é quem te sustenta. A nação de Israel, ela estava acostumada com as atitudes de ser escravo e ter o alimento. Agora Deus estava chamando eles para a liberdade e ainda assim o sustentá-los com grandes sinais e com grandes maravilhas. Deus derramou dos céus o maná para que eles pudessem comer. Deus trouxe ali por diversas vezes, Deus deu fontes de águas que jorravam para que eles bebessem. Fez jorrar água da pedra. Para que ele saciasse a sua sede. Deus levou eles ao lugar onde havia duas fontes, a qual foi capaz de saciar toda aquela multidão. Deus levou eles na frente de um rio onde as águas eram amargas, mas com o seu poder, tornou aquelas águas doces, derramando aquela madeira que representa Jesus Cristo, que sara toda a enfermidade. A nação de Israel viveu grandes milagres até chegar de frente para a terra a qual Deus tinha prometido a Abraão. E estava ali disposto a dar a eles. E a ordem de Deus foi: envia 12 homens dos príncipes. Não fala assim, não escolha qualquer um. Escolha dos maiorais de cada tribo, para que possa ver a terra, espiá-la e conhecer a terra. A terra a qual eu prometi a vocês. E essa foi a ordem de Deus. E Moisés, com a sua infinita sabedoria, ali ele dá estratégia para os 12 espias. Olha, você, como nós lemos aqui nos versículos. Enviou Moisés a espiar a terra, no versículo 17 do capítulo 13 de Números. Diz assim: Enviou-os, pois Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui, para a banda do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, e se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual terra em que habita, se boa ou má, e quais as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas, também qual é a terra, se grossa ou se magra, se nela há árvores, ou também esforçai-vos e tomai o fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subir e espiar a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate. E depois vai dizer que eles subiram essa terra e conheceram tudo ali. Moisés deu estratégias para que eles, ao irem à terra, soubessem o que ver. E Deus, com a sua infinita sabedoria, também nos dá estratégias para que nós possamos conhecer todas as coisas. Deus, em sua infinita sabedoria, deixou essa palavra para que eu e você pudéssemos olhar para aquilo que Deus nos prometeu e olhar com sabedoria. Irmão, qual é a promessa de Deus que Ele tem para a sua vida? A maior promessa que nós temos é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como você está olhando para essa promessa? Como você está olhando para essa promessa? Porque nós temos que alcançá-la. Nós temos que alcançar a paternidade de Deus. Deus enviou o seu filho unigênito para ele deixar de ser unigênito e passar a ser o primogênito, para que eu e você pudéssemos ter a paternidade de Deus. E essa é uma boa terra. É uma terra que manda leite e mel. Essa é uma boa terra. É uma terra que sacia a nossa sede. Reconhecer que Cristo é o Filho de Deus. Essa é a melhor terra a qual você pode possuir aqui, no tempo presente. Porque quando nós nos chegamos próximo de Cristo, Deus diz: agora conheça a terra que eu prometo para vocês, a morada celestial. Chegou próximo de Cristo? Como estão as suas atitudes? Como estão as tuas atitudes? Se aproximou da maior promessa de Deus para a sua vida, que é a salvação em Cristo Jesus? Como estão as suas atitudes? Você está ainda querendo viver como um velho homem? Você ainda está querendo viver conforme a sua conduta moral ou conforme a conduta moral de Cristo Jesus, o nosso Senhor? Você chegou na terra prometida, está próximo de entrar, adentrá-la, mas as suas atitudes não podem ser as mesmas de quando você saiu do Egito, de quando você disse: a partir de hoje eu renuncio ao pecado. A partir de hoje, quem vai governar a minha vida não é uma vida de escravidão através do pecado, não vou ser guiado pelas ordens e pelas artimanhas de Satanás, mas a partir de agora eu vou ser guiado pelo poder do Filho de Deus, e eu sei que de certo Ele vai saciar a minha sede. Porque a palavra do Senhor diz: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. A palavra do Senhor diz: aquele que quiser, venha e beba da fonte das águas vivas. Deus vai saciar a sua fome. Ele diz em sua palavra que Ele é o pão da vida, então Ele vai saciar a sua fome. Ele diz ainda mais: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele diz ainda mais: olha, olhai para os lírios dos campos, olhai para as aves dos céus, eu cuido de cada uma delas e não vou cuidar de vocês. Como está a sua atitude após o momento em que você recebeu a promessa e disse: eu vou viver ela? Porque a sua atitude determina onde está a sua confiança. E quando a sua atitude determina onde está a sua confiança, você vai poder se alegrar com a palavra de Deus e com o poder de Deus. Mas se a sua atitude determinar que você não está seguro na palavra de Deus, você vai se frustrar. Você irá se frustrar. E foi isso que aconteceu com 10 homens. De 12 homens, 10 se frustraram quando viram as promessas de Deus e estavam próximos de obtê-las. Mesmo capítulo 13 de Números. E diz assim no versículo 22: e subiram para a banda do sul, e vieram até o Hebrom, e estavam ali Aimã, Cesai, Talmai, filhos de Anaque. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vega, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Olha só, eles foram para a terra, conheceram a terra, viram como o povo vivia lá e como Moisés tinha ordenado para eles. Eles trouxeram do fruto da terra. E olha o fruto da terra que eles trouxeram: trouxeram a uva. E a palavra do Senhor diz que eles trouxeram um ramo com a fruta. Só que para trazer esse ramo com essa fruta, precisava de 2 homens. 2 homens para trazer um cacho de uva. Tamanha era a prosperidade daquela terra. Tamanha era a bênção daquela terra. Então, voltam aqui no versículo 25. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias e caminharam ali e vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, tornando, deram-lhes conta a eles e toda a congregação e mostraram o fruto da terra e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana, leite e mel. E este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Anaque, os amalequitas, habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Olha, irmãos, você notou o nome ali dos povos que moravam naquela região? Eram os mesmos povos a qual Deus tinha ali falado para Abraão. Eram os mesmos povos. A nação de Israel ouve, primeiro, que Deus tem uma promessa para eles, que é a Canaã, a terra prometida, que emana leite e mel. E voltam 12 homens com o fruto, e diz assim, ó, verdadeiramente, a terra é boa, emana leite e mel, e este é o fruto. Olha esse cacho de uva que nós trouxemos aqui. É muito boa a terra, mas, aí vem o mas, o povo que mora lá é descendente de gigante. Olha, o Jebuseu está lá, o Amorreu está lá, os Amalequitas estão lá. E começam a olhar para as pessoas que habitavam naquela terra. A ordem era de quem, irmãos? A promessa era de quem? Era de Deus. Era Deus que estava ordenando a promessa. Quando a promessa vem da parte de Deus, não importa quem é o seu adversário. Não importa se é patrão, não importa se é aquela pessoa que julga ser seu maior inimigo, não importa se seu adversário é Satanás, não importa se seu adversário é principados e potestades, a promessa veio da parte de Deus, a ordenança veio da parte de Deus, então nada pode frustrar a promessa de Deus de acontecer sobre a sua vida. A promessa vem de Deus, então ela vai acontecer, porque a promessa toda a promessa de Deus tem por meio dele o sim e o amém. Mas aqueles homens viram com seus olhos as bênçãos de Deus para eles, aquilo que Deus tinha prometido, gerado no coração de Abraão, para acontecer na vida deles. E se frustraram com as coisas humanas dessa terra. E se frustraram com as suas atitudes, por se julgar um povo menor. Eles se julgavam um povo medíocre e fraco diante daquelas nações. E sabe quando nós vamos nos sentir medíocres e fracos? Quando a nossa confiança não está em Cristo. Porque a palavra do Senhor diz assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor e tudo Ele fará. A palavra do Senhor diz que Ele está conosco até a consumação dos séculos. A palavra do Senhor diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza. A palavra do Senhor diz que Ele é quem adestra nossas mãos para o combate. A palavra do Senhor já nos mostrou que um pequeno e jovem homem pode derrubar um gigante. E não com as armas convencionais, apenas confiando no seu Deus. Só que, naquele momento, 10 espias, 10 os principais de Israel, conseguiram frustrar uma nação inteira. Porque aquilo que os olhos deles viram, frustraram a sua vida. Porque os olhos deles estavam nas coisas materiais. Não estava nas mãos do seu Deus. Não estava no poder do seu Deus. E isso é que faz a diferença na vida dos 10 espias e na vida de Josué e Caleb. A palavra do Senhor diz no livro de Salmo, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Enquanto aqueles homens estavam com as suas atitudes dizendo, aquilo que eu consigo fazer é aquilo que é possível acontecer na minha vida. Os outros dois estavam dizendo, aquilo que eu não posso fazer, o meu Deus pode fazer. Irmãos, qual é a dificuldade que você está passando hoje para a sua promessa? É a enfermidade? Aquilo que você não pode fazer, o seu Deus, que é um Deus de milagre, pode curar. É o seu filho, ou seu amigo, ou sua irmã, ou seu namorado que está vivendo uma vida presa no mundo das drogas? Aquilo que não é as suas mãos não conseguem executar? É seu pai, é seu marido, que é um alcoólatra? Mas sobre ele é uma promessa, ele é filho para ser chamado filho de Deus. E essa promessa vem de Deus. O que cabe a você é anunciar o reino de Deus e crer que o Senhor pode fazer a obra. E entender que não sou eu e nem você que convence o homem do pecado, mas é o Espírito de Deus. Não é aquilo que você pode fazer para mudar a história da sua família. É aquilo que Deus pode fazer para mudar a história da sua família. O que você precisa entender é que você precisa crer nele, de fato. Mostrar a sua confiança nele, de fato. A fé sem obras, né, diz a palavra do Senhor, é morta. Mostra-nos a sua fé, que nós mostraremos as nossas obras, né? Porque as suas atitudes demonstram em quem você tem a sua confiança. Quando você começa a exercer a obra de Deus através da palavra dele, anunciando o seu reino, essa é a sua obra. E essa obra está confirmando o quê? Que a sua fé está em Cristo Jesus. E ele realiza todas as coisas. Aqueles homens foram lá com a sua visão natural, com a visão de que a força dos braços deles iria conquistar a Canaã, a terra prometida. E não, a promessa é que Deus lhes daria a terra prometida. Então seria na força do seu Deus, não na força do seu braço, não no seu entendimento. E quantas vezes nós queremos conquistar as promessas de Deus com as nossas atitudes? E não vai ser possível. Olha para Sara e para Abraão, que quando tentaram resolver o problema da promessa de Deus, como? Olha, Abraão, já sou velha, não posso ter filhos. Toma aqui Agar. Ela é jovem, ela vai poder gerar o filho da promessa. E não foi assim que aconteceu. E não foi assim que aconteceu para se gerar a promessa de Deus, porque não é aquilo que eu posso fazer para que a promessa de Deus aconteça na minha vida, mas é aquilo que Deus determinou para que aconteça. A missão deles era ir lá espiar a terra e ver aquilo e falar: olha o gostinho de quero mais, aquilo tudo vai ser nosso. Mas não, foram para lá com um olhar humano, carnal. E voltaram ali e desanimaram toda uma nação. E desanimaram toda uma nação. E você deve conhecer pessoas assim, que quando você conta algo para elas, fala assim: isso aí não vai dar certo. Ih, já vi muita gente tentar da mesma forma que você e foi frustrada. Você já foi cercado por pessoas assim, que quando você conta os seus planos, os seus sonhos, aquilo que Deus colocou para você, a pessoa diz: ixi, eu vou ficar aqui só esperando ver dar errado, e para depois falar assim: não te falei? Não avisei? Não faz desse jeito? Que vai dar errado? Você vai se frustrar? Nós estamos cercados de pessoas como aqueles 10 homens. Mas saiba de uma coisa, haviam 2 homens que estavam ali, não com os olhos no material. Eles viram sim que a terra era boa, viram sim, mas eles confiavam em Deus. Eles viram sim que haviam gigantes lá, viram sim que existiam cidades fortalecidas naquele lugar. Mas eles olharam para Deus e viram um Deus poderoso, libertador. Eles olharam para o Deus que tiraram eles da terra do Egito, sem que tivesse que pôr a mão na espada. Olharam para um Deus que abriu o mar e eles atravessaram o mar com os pés a seco. Eles viram para um Deus que, quando eles clamaram por água, Deus deu água para eles. Quando eles clamaram por alimento, fez descer o maná do céu. Eles olharam para um Deus que desceu sobre o cume do monte para falar com o povo. Um Deus que libertava. Um Deus que os libertou da escravidão, do pecado, do salário da morte. Um Deus que tirou eles das garras do inferno. Então diz a palavra do Senhor. Disse assim no capítulo 13, versículo 30: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e diz: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Depois, o versículo seguinte diz: porém os homens com quem subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. e infamara a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela não são homens. Delas são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Versículo 6 do capítulo 14. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nola dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Para encurtar a história, depois o povo disse: queriam matar Caleb e Josué, se voltaram contra o Senhor. O Senhor disse que iria exterminar aquele povo e começar ali uma nova geração. Moisés intercede pelo povo, e Deus dá uma palavra dura para Moisés, dizendo que apenas os homens de 20 anos, de até 19 anos, ou apenas aqueles que saíram da terra, até 19 anos, entrariam na terra prometida. Porque acima de 20 anos para cima, Deus iria matar todos. E diz a palavra do Senhor que por causa dos 40 dias que eles passaram na terra prometida, eles viveriam 40 anos rodeando a terra prometida no meio do deserto. Porque não ouviram a voz de Deus. Porque foram contrários à voz de Deus e ouviram a voz do mundo. Mas para Josué e Caleb, Deus deu uma promessa. Olha aqui. Versículo 24: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale, tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Eles começaram a rodear a terra por 40 anos. E assim foi morrendo aquela geração de 20 anos para cima. E apenas as mulheres e as crianças, e aqueles que eram jovens que tinham 19 anos, e Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Apenas aqueles dois homens que foram junto com os 12, puderam viver a promessa de Deus. Irmãos, a sua atitude não pode ser baseada naquilo que você ouve ou vê de forma humana. A sua atitude não pode ser a do velho homem, agir tudo como se fosse algo natural. A sua atitude tem que ser ouvir a voz de Deus. Porque se Deus está te prometendo algo, Ele vai cumprir. Olha, Caleb disse assim: olha, se nós buscarmos ao Senhor, Ele nos dará. Josué disse: olha, se nós nos arrependermos, se nós nos voltarmos ao Senhor, Ele nos dará a terra prometida. Ah, e aquele povo é o que vai nos sustentar. Aquele povo é que vai nos sustentar. Aquele povo será o nosso pão. Você tem que entender que as promessas de Deus são para ser vividas em nossas vidas. Não para termos o gostinho e rodear em volta da promessa. Mas para que ela se cumpra em sua vida, você tem que mostrar a sua confiança. Mostre as suas obras. Mostre as suas obras. Você quer ver a sua família diante do Senhor? Mostre as suas obras. Apresente a Jesus Cristo. Porque quando você mostra as suas obras, a sua convicção e confiança, que nós chamamos de fé, ela é revelada. A sua confiança em Cristo é revelada. Então anuncie o reino de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Cumpra a sua obra. Anuncie a promessa de Deus, a palavra de Deus. Você chegou na promessa de Deus, você está vendo a terra prometida, você tem um vislumbre da terra prometida, porque é tudo aquilo que Cristo nos prometeu e que está na palavra dele. Você tem um vislumbre da terra prometida, porque Cristo nos declara em João 14, versículo 6, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Antes disso, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Por um momento eu vou a ele, mas eu voltarei e vos levarei para ali mesmo, para habitar com o meu Pai. Irmãos, a terra prometida para a nação de Israel era Canaã, a terra que manava leite e mel. A minha, a sua terra prometida é os céus. É onde nós vamos viver com Cristo a eternidade. Pense numa coisa, a sua vida aqui, ela é parte da eternidade. Aqui ela é curta, ela é breve, ela é momentânea. Alguns vão viver 100 anos, alguns vão viver 80, outros já pereceram com seus 20 anos. Outros pereceram com 40, 60, 70, mas isso é só um pedaço da eternidade, irmãos. Nós vamos viver para sempre, e você tem que entender, ou você viverá na terra prometida, através de Cristo Jesus, ou a sua família viverá na terra prometida, através de Cristo Jesus, porque você anunciou o reino de Deus, ou vai sucumbir e vai perecer na sua jornada, e não viverá a terra prometida. Então é necessário que eu e você passamos o nosso papel. Chegou até Cristo, conheceu ele, você tem um vislumbre daquilo que será a sua vida na eternidade, porque hoje nós já vivemos a promessa de Deus, de como filhos de Deus vivemos a herança, e não existe inimigo algum que possa nos frustrar. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que aquele que pertence ao Senhor, o inimigo não toca. Então não importa quais sejam as adversidades, meu irmão. Você pode se sentir pequeno até, mas o seu Deus, que é maior, ele é o Deus que derruba muralhas. Ele é o Deus que faz você derrubar gigantes. Ele é o Deus que é a sua fortaleza, o seu refúgio. Então você jamais será frustrado. Então não tema as adversidades deste mundo. Anuncie o reino de Deus. Anuncie Cristo Jesus. Viva o poder de Deus. Olha, irmãos, nós vamos passar por dificuldade, sim. Não vou mentir para você. Mas o nosso Deus irá nos sustentar. Então, se você entende que Deus irá te sustentar, por que não anunciar esse reino para o próximo? Para que ele também possa abrir os seus olhos e entender que não é a força do seu braço, mas é a salvação que há no Filho de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque essa é a maior promessa que nós temos na Bíblia, que é pertencer a ele. E essa promessa só é cumprida através de Jesus Cristo. Pois todos quantos o receberam e creram que Jesus Cristo é o Filho de Deus, foram-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. A palavra do Senhor também diz que é o Espírito de Deus que nos revela isso. E por isso nós clamamos: Abba, Pai. Receba sua paternidade de filho. Receba o seu nome de filho de Deus. Receba a paternidade de Deus. E receba o seu nome de filho de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, que já vê o vislumbre da nossa terra prometida, que é habitar com Cristo eternamente, e já vive ela aqui nessa terra, sabendo que o inimigo não pode tocar, e não importa qual é a adversidade que você passa, o nosso Deus, ele nos sustenta, ele nos sustenta. Lembre-se, para toda quanta promessa de Deus há para a sua vida, você tem por meio dele o sim e o amém. Então vai acontecer. Confie no Senhor Jesus. Vamos orar agora ao Senhor, demonstrar a nossa confiança com a nossa oração, e pedir para que ele nos ajude a ter a visão como de Caleb e como de Josué, que viram as mesmas coisas que os outros 10 espias. Viram as mesmas dificuldades que o povo teria para conquistar a terra, viram as bênçãos, os frutos, mas não se viram pequenos, porque sabia que o Deus de Israel, o Deus de toda a terra, estava com eles. Não se sinta pequeno diante das dificuldades, porque o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele está sobre a sua vida para agir. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Bendito, Deus Amoroso, Deus Glorioso, eu oro agora, Pai querido, clamando para que o Senhor nos dê uma visão segundo a de Caleb e a de Josué. Visão em que vem as mesmas dificuldades, vem as mesmas dificuldades que qualquer outro homem pode ver, mas vem o Senhor acima de tudo. Vem o poder do Senhor para agir, para libertar, para governar, para nos guiar, para nos orientar, para falar conosco e falar assim: pode avançar, porque eu estou dando a terra, eu estou te dando a sua promessa, a sua herança em suas mãos, porque eu sou o Senhor. Que possamos, ó Pai querido, ser a mesma mentalidade desses homens, mudando a nossa história, levando o nosso coração cativo a Cristo, nos arrependendo dos nossos pecados, nos voltando para Deus, sabendo que o Senhor ouvirá, porque Tu és um Deus misericordioso, bondoso, longânimo. Então, ó Pai querido, nós clamamos a Ti. Clamamos a Ti, ó Pai querido, para que o Senhor nos fortaleça, ó Pai querido, a cada dia. Adestre as nossas mãos para o combate a cada dia, através da Sua palavra. Se o inimigo vier contra nós, que nós possamos viver a promessa da Tua palavra, que diz que por sete caminhos ele terá que fugir. Que possamos viver a Tua promessa, ó Pai querido, que aqueles que estão em Cristo Jesus, o inimigo não toca. Que possamos viver a Tua promessa, que em Teu nome falaremos novas línguas, que em Teu nome colocaremos as nossas mãos sobre os enfermos, eles serão curados, que em Teu nome expulsaremos, ó Pai querido, os demônios, que em Teu nome viveremos, ó Pai querido, coisas maravilhosas e miraculosas, e só o Senhor pode fazer. Pai querido, que possamos viver esta promessa e ver o agir de Deus acontecer, ó Pai querido, para que o ímpio, ó Pai querido, seja salvo, para que o enfermo seja curado em nome de Jesus, ó Pai querido, para que aquele, ó Pai querido, que está preso, amarrado, ó Pai querido, pelos seus próprios pecados, ó Pai querido, pelo o vínculo, ó Pai querido, com a bebida alcoólica, o vínculo com a prostituição, o vínculo, ó Pai querido, Deus Todo-Poderoso, o vínculo, ó Pai querido, com as drogas, ó Pai querido, para que este homem seja liberto, para que este homem seja curado, para que esse homem se achegue a Ti em nome de Jesus, para que esse homem e mulher possam ter um encontro contigo, paz e filhos, ó Pai querido, que vivem, ó Pai querido, uma vida, ó Pai querido, sem a graça do Senhor, uma vida de miséria, sem, ó Pai querido, arrependimento, sem palavras de perdão, possam se reconciliar em nome do Senhor Jesus. Tu és o Deus, ó Pai querido, que pode tirar esse povo, ó Pai querido, do Egito, do pecado, e trazer para a sua maravilhosa luz, Pai querido, para a sua terra prometida, para começar a viver hoje o início da sua eternidade, que é ao lado do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Deus, derrama a Tua bênção sobre este povo, Pai querido, em nome de Jesus. Daqueles, ó Pai querido, que vão renunciar o mundo para viver perto da Tua presença, sabendo que as coisas naturais não podem sustentar a sua confiança, mas o Senhor, o nosso Deus, pode nos sustentar nos meios da adversidade. Em nome de Jesus é que eu oro e eu agradeço. Amém e amém.